dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresas Shopping Centers S.A. para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gerissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui reunido para nessa teleconferência sobre os resultados da Iguatemi referente ao 4 TRI de 2014, fechamento do ano, né? Como de costume, a gente começa a apresentação no slide 3. Essa vez um pouquinho diferente, a gente vai parar um pouco e abrir mais os destaques, porque eu acho que a gente tem alguns pontos importantes aqui, tanto de novidade quanto de celebração. Então, no slide 3, acho que a gente começa aí celebrando a entrega de um guidance de longo prazo da companhia. Vale lembrar que lá atrás, em 2009, com todo o problema econômico no mundo e tal, e a desconfiança generalizada em vários mercados, a Iguatemi, que era uma empresa que estava começando a trabalhar como companhia aberta, achou importante que a gente começasse a dar guidance para o mercado e, em especial, a gente desse um guidance de longo prazo, mostrando que a gente tinha uma estratégia bastante clara, a gente tinha bastante confiança nessa estratégia e na capacidade de entrega e de realização desse plano da companhia. E é com muita alegria, né, que a gente chega 5 anos depois, no final de 2014, entregando esse plano e além de ter entregue os guidance de curto prazo ao longo dos anos todos, a companhia conseguiu mostrar na sua capacidade de previsibilidade, de planejamento, de consistência nas entregas, não só longo prazo. Então, a gente chega no final de 2014 com um crescimento de 27% na receita líquida, a maior margem de EBITDA de todos os tempos, fechando o ano com 77% acima do guidance que a gente tinha dado no mercado, reiterado às vezes, 72%, 75% da faixa que a gente tinha mencionado, e também o EBITDA, então, chegando a 454 milhões, dentro aí do range esperado de um longo prazo, com todos os desafios que todo mundo conhece, que foi a economia brasileira desde 2012, então, mostrando aí a resiliência, a capacidade de planejamento, de trabalhar as equações e as alavancas de forma diferente para poder atingir o resultado. Então, acho que a gente quis parar um pouco dessa vez para mostrar a confiança e a capacidade de realização que a companhia tem e a credibilidade que ela gosta de ter ao longo do tempo, construído ao longo do tempo, como eu falei, mirando não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Então é um momento, eu acho, de celebração de um ciclo, fechamento de um ciclo importante, obviamente que a gente abre novos ciclos e obviamente que a companhia vai continuar crescendo e se desafiando e mirando no futuro crescimentos importantes como uma história de sucesso como foram esses últimos 5 anos. E aí na página seguinte, na página 4, a gente mais uma vez dá um guidance de curto prazo para o ano de 2015. A gente obviamente que está vendo um contexto bastante diferente, né? Todo mundo está enxergando o contexto econômico brasileiro, o contexto de ajuste, uma economia que foi até então, nos últimos anos, bastante incentivada a demanda através de consumo, com todas as políticas de afrouxamento de governo e tal, de apoio à demanda, e que agora a gente está vendo um reequilíbrio de todas essas políticas com os ajustes fiscais anunciados, que obviamente faz com que a gente também olhe e procure trabalhar dentro de um cenário um pouco menos agressivo, mais cuidadoso, mas com crescimentos ainda importantes, haja visto que a gente tem várias diferentes alavancas menos arriscadas, como é o caso que a gente vai manejar agora nesse período. Então a gente tem uma previsão aí de crescimento da ordem de 12 a 15% da receita líquida para o ano de 2015 e uma margem EBITDA aí já mais agressiva na faixa de 66 e 69, porque como a gente tem falado já em vários trimestres passados e isso tem se tornado realidade, à medida que a companhia cresce, ela ganha escala, ela dilui custos, ela se torna mais eficiente e permite que a gente trabalhe com margens melhores para o futuro próximo. Então a gente está aí confortável em definir uma margem um pouco, um patamar superior de 76 a 79 para o ano de 2015. Na sequência também, no slide 5, a gente fala um pouco então desse novo ciclo, né, especial que a gente está olhando agora, mirando aí 2018. Vale lembrar, como o slide demonstra, que Iguatemi viveu de vários ciclos importantes, soube manejar, eu acho, que as alavancas de crescimento de uma forma bastante cuidadosa e apurada. Foi assim desde o início, quando a gente foi a primeira empresa a se tornar pública, para quem lembra, está no mercado, acompanha esse mercado desde então. A gente teve muita aquisição lá na frente, até os preços realmente se tornarem muito altos no Brasil para compra de ativos, dada a liquidez e os ativos de outras companhias. A gente passou então para um ciclo importante aí entre 2009 e 2011, de muito crescimento orgânico, também com vários empreendimentos sendo desenvolvidos, foi o caso de Brasília, Alphaville e vários outros. Entramos depois num ciclo de expansões, de projetos de expansão, e acho que agora, nesse novo ciclo, a companhia vai poder usar um misto de várias dessas alavancas combinadas. É uma companhia maior, com muito mais oportunidade. Inclusive a gente tem uma novidade que a gente vai estar mencionando na sequência, que é a questão da disclosure do nosso land bank, mostrando uma das grandes oportunidades de estoque que a companhia já tem dentro de casa. Mas é lembrar que a Iguatemi cresceu também as suas oportunidades de trabalhar essas alavancas. Vamos lembrar que a gente tem estratégia tanto de projetos novos, que são os greenfields, a gente tem a possibilidade de crescer com expansões, a possibilidade de fazer uso misto nos nossos projetos, comprar participações em nossos próprios projetos já existentes. Vai lembrar que Iguatemi é uma das empresas que tem ainda uma média de ownership menor do que várias outras companhias, o que dá a ela essa estratégia ainda um valor relevante de crescimento aí, sem contar as outras todas. Temos aí a questão de aquisições e os outlet premiums que a companhia começou a desenvolver já o ano passado, já lançou comercialmente mais um agora, o de Santa Catarina, e pretende fazer outros na medida que esse segmento vai se consolidando no Brasil. Então, acho que isso tudo dá para a gente uma maior capacidade e habilidade de jogar com essas variáveis para o futuro e manter um crescimento robusto e importante. Obviamente que, dado cada contexto da economia, você vai ser mais ou menos agressivo, usar alavancas menos ou mais arriscadas. E essa beleza dessa composição é que vai fazer que a gente tenha um crescimento sólido, sustentável e constante, como foram os últimos anos. Na sequência, então, como eu falei, é a primeira vez que a gente divulga o land bank da companhia, o estoque interno que a gente tem para poder continuar crescendo como uma das alavancas, como eu mencionei. A gente tem um total de mais de 1 milhão de metros quadrados de estoque possível de desenvolvimento, dos quais a gente está reservando 265 mil metros quadrados para expansão de shopping center e tem outros 700 mil para desenvolvimento imobiliário, seja ele para renda ou para tradução em VGV. Então a gente tem essa composição, obviamente vai ser feita ao longo do tempo, mas são áreas bastante relevantes, tanto que o nosso shopping, pelas localizações que tem, pelo perfil, pela estratégia demográfica que a gente adotou, então, em áreas nobres, áreas relevantes, áreas importantes. A gente tem um terreno bastante grande, um entorno de Campinas, que permite um desenvolvimento amplo e de muitas outras usos, que vão não só fortalecer o shopping, mas também fortalecer o entorno inteiro e dar oportunidade para a gente fazer outros empreendimentos ali em volta. Então, quer dizer, eu acho que é uma maneira, talvez fique mais clara para visualizar dentro de uma das nossas alavancas de crescimento, agora você tem uma maior definição aí das oportunidades em tamanho do que a gente está falando. Então, na sequência, no slide 7, a gente mostra um pouco das realizações do ano de 2014, também um ano, embora agitado economicamente, para nós também foi bastante importante. Continuamos a fazer bastante coisa, a gente teve um reforço cada vez maior das propriedades com a Seguro do Zumir, fizemos em Iguatemi Rio Preto a permuta do Hotel Hyatt, vai ser o primeiro Hyatt Place, o Hotel de 4 estrelas, que a Hyatt está implantando no Brasil, pelo momento também que a gente fez uma parceria com eles, eles também estão criando uma unidade em Sorocaba, e foi reforçando o complexo, que já conta com 2 torres comerciais em desenvolvimento, uma delas já em construção, 3 prédios residenciais também em desenvolvimento, formando ali um polo importante, destaque, uma nova centralidade na região de Rio Preto e certamente vai ajudar o shopping que já vem se desenvolvendo muito bem a fortalecer e ser uma referência para a região como um todo. A gente teve a compra de 14% do JK, também uma compra bastante importante, um projeto que se tornou ícone no mundo, uma referência de shopping centers para várias enfim, companhias e parceiros do mundo, que tem um desempenho também bastante positivo para nós, ao mesmo tempo que a gente vê que essa região ainda tem muito para crescer, com a ocupação de todos aqueles prédios, o projeto da Camargo, enfim, todos aqueles desenvolvimentos e adensamentos previstos para o entorno, então foi uma compra que reforçou a nossa posição aí na Zona Oeste de São Paulo e nesse segmento de premium da atividade em shopping center. Também tivemos a inauguração do Iguatemi Rio Preto, que foi um belo destaque e fortalece a nossa estratégia dessas cidades médias e tal, com forte desempenho e levando o que é melhor de varejo para as cidades. A gente já mencionou um pouco a expansão do Iguatemi São Carlos, e, obviamente, como eu falei, a tradução que tem sido parte da nossa estratégia de transformação dos nossos empreendimentos de shopping em um complexo de uso misto, uma novidade de outros usos que acaba fortalecendo a atividade principal nossa e a renda dos nossos empreendimentos. Na sequência, então, aí eu depois de ter destacado já um pouco dessa da alegria de ter chegado aqui em 2014 entregando os resultados que a gente vinha mencionando já há algum tempo, a gente destaca aí o quarto tri e o fechamento de 14, onde as vendas totais atingiram 3,3 bilhões no quarto tri e 10,5 bilhões em 2014, um crescimento de 12,5% comparado ao tri passado, e do ano passado, e 15,5% no ano. Também tivemos um crescimento importante das vendas em mesmas áreas, que apesar, como a gente tem comentado, da redução da atividade econômica, das dificuldades todas que são conhecidas hoje da economia brasileira, a gente apresenta aí uma resiliência forte, uma manutenção de um crescimento dado a economia brasileira, eu acho que é bastante importante, de 8,2% no trimestre e de 8% no ano. E, obviamente, com as vendas das mesmas lojas, também com 8,1% no trimestre e 7,8% no ano. Os aluguéis, mesmas áreas, como tem acontecido nos últimos períodos, eles têm ficado acima do crescimento das mesmas vendas. Obviamente, tem esse acompanhamento mais tardio da reposição. Muitas lojas tiveram um acréscimo bastante importante de vendas no passado e hoje, vamos ver, a gente está recuperando esse crescimento. A gente tem um crescimento de 8,9% no trimestre e 9,3% no ano. Bastante representativo, a meu ver. E aluguéis das lojas também crescendo 8,7% e 9,1% no ano. A receita líquida, então, fica em 167 milhões no quarto tri, tem um crescimento de quase 2,9%, e atinge 589,6 milhões em 2014, aí, com crescimento, como eu mencionei no primeiro slide, da ordem de 27%, é bastante representativo para a companhia, que vem crescendo de forma forte nos últimos anos, e esse ano não foi diferente. O lucro líquido fica, então, 65,4 milhões, um crescimento de 15,8%, e no ano, 230 milhões, crescendo aí, ó, 25% em relação ao anterior. E ó, o FFO atingindo aí 89 milhões no período, no trimestre, e terminando o ano com 318,1 milhões. Destacando agora no slide 10, os projetos em andamento, é um slide aqui que a gente costuma apresentar, mostrando não só aquilo que já aconteceu, mas aquilo que está anunciado e que está para acontecer. A gente tem aí 425 mil metros de ABL própria, atingindo até 2016 483 mil com os projetos que já estão anunciados. Vale lembrar que a Iguatemi também tem muitos projetos novos, o que reforça também no seu crescimento à medida que esses shoppings vão maturando, como certamente foi visto em Brasília, Alphaville, tem muitos empreendimentos novos que obviamente vão trazer um crescimento maior e mais acelerado para a companhia nos próximos anos, e tenho certeza que isso vai se refletir nos números dos próximos anos, mesmo apesar da economia, porque a gente vê que shoppings importantes, dominantes em regiões que não tem um competidor forte, a gente vai conseguir puxar essa clientela e ter crescimento representativo em alguns desses empreendimentos. Depois a gente tem no slide 11, como de costume, também a apresentação dos projetos em desenvolvimento. A gente tem aí, como eu falei, os outlets, tanto Santa Catarina, que já tem um lançamento comercial iniciando, o outlet Nova Lima, as expansões, Iguatemi São Paulo, entrega uma primeira fase agora em abril de 2015, uma obra bastante interessante do ponto de vista de engenharia, um novo skyline por cima do existente. Quem visita Iguatemi São Paulo, aqui de São Paulo, vai ver que a gente está com aquela main plaza todo ainda fechado. Vai ser muito interessante perceber, quando aquilo abrir, o tamanho do skyline que foi construído por cima. E vai ser uma main plaza totalmente dedicada ao luxo, com a entrada de marcas importantes como Cartier, Saint Laurent, entre outras, vão compor um mix daquele que é o empreendimento mais representativo e que completa em 2016 50 anos de atividade, e a gente vai ter também uma forte celebração aí desse que é a grande referência de shopping centers no Brasil até hoje, certamente para o mundo virou sinônimo de shopping no Brasil. A Iguatemi Campinas, a gente tem a abertura do empreendimento então em abril, o shopping já tem, a gente vai dar mais detalhes na sequência, Iguatemi Porto Alegre, então, em setembro de 15, também com os desenvolvimento, e a Torre de Porto Alegre, que reforça a estratégia de tornar os empreendimentos do misto, principalmente porque estão em áreas nobres e são áreas desejadas, clusters de offices, de escritórios e tal, e que obviamente funcionam muito bem, como a gente já demonstrou em outros projetos. No slide 12, a gente tem um detalhe daquilo que eu mencionei, a nova cara do Iguatemi São Paulo, da sua main plaza, né, que é a Praça Central, vai ficar, eu acho que vai ser uma nova referência para a cidade de São Paulo, assim como foi o JK, um ícone que se rejuvenesce, revitaliza e que gera, acho que, identidade de qualidade, né, com uma arquitetura nobre, com materiais e muito refinada, acho que com certeza vai fazer diferença para nós, assim, que acompanhamos esse setor. Então, você vê aqui um pouco dessa obra e, certamente, ela pronta na primeira fase, no final de abril, vale uma visita. Na slide 13, Iguatemi Campinas, aqui também algumas fotos e marcas já presentes no empreendimento. Estamos levando de novo o hall de marcas, que é inédito na região. Isso gera muita atratividade, como é já conhecido por todos. É uma aposta bastante importante, esse shopping que se torna um colosso, tamanho, e sim, eu diria que está na infância. Eu mesmo acho que vou ficar velho sem ver tudo que o empreendimento permite ali no entorno e tudo, com tudo que isso aqui ainda vai gerar de alegria para a companhia, exatamente para toda a base de acionistas, porque é um empreendimento bastante nobre. E aqui é uma foto interessante, feita por um drone, em dezembro de 14, já da fachada ficando pronta e tal, que é a nova cara que depois vai ser levada para todo o empreendimento. Na sequência, a gente pegou aqui em Porto Alegre, na página 14, perdão. Também um detalhe, de novo, aí um empreendimento que já é líder no seu estado, é a grande referência também de shopping para os gaúchos e tal, e que mais uma vez leva a toda essa hall de marcas inéditas e completa a sua missão de estar sempre inovando e trazendo o melhor para o varejo na região também aí em estágio. E aqui termina a minha parte, eu passo a apresentação para a Cristina para falar um pouco sobre os resultados do trimestre, fechamento do ano em maior detalhe. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela presença. Vou passar para o slide 16. Então, falar um pouco aqui, alguns indicadores que o Carlos já mencionou, eu vou focar nos números que são anuais. A nossa ABL própria crescendo aí 12%, chegando em 425 mil metros quadrados. Olhar a ABL própria de shopping 393, que é um crescimento de 13%, e o total de shoppings crescendo em 1%, que é o Santa Rio Preto, que a gente já mencionou, a abertura em abril do ano passado. As vendas chegando em 10,5 bilhões de reais, são 1% aí de crescimento no ano. E as vendas mesmas lojas, o Carlos já mencionou aqui, 7,8, mesma área 8, e aluguéis mesmas lojas 9,1, e mesma área 9,3. Então, novamente mesma área, sempre crescendo de uma maneira mais saudável do que mesmas lojas, mostrando sempre então upgrade que a gente vai dando na hora da substituição e troca. E o trabalho do mix da área comercial. O custo de ocupação no ano ficou bastante estável, em 11,6, e a taxa de ocupação também ficando na base de 95, lembrando que esse ano foi um ano ainda de bastante maturação em shoppings novos, e que esse número tende a crescer com a maturação dos shoppings que foram inaugurados no final de 2013 e ao longo de 2014, e também das expansões. Tá? Inadimplência, um número muito importante, vem se mantendo na faixa do 1,7. A gente tem aí uma, certamente abaixo de 2, e já dando uma sinopse também do começo do ano, foi um ano que começou muito aquém, muito melhor em termos de inadimplência do que a gente viu historicamente. É um fato até surpreendente, dado a situação que a gente está vivendo hoje de economia e de aceleração. Falar um pouco aqui de resultados, de demonstração de resultados, também na página 17, também de novo focando no ano. Receita líquida, a gente chegou praticamente em 590 milhões de reais, crescimento de 27%. Acho que vale ressaltar aqui o custo de despesas da companhia, 180 milhões de reais, um crescimento muito baixo aí de 4,1% no total. Quando a gente quebra isso está dentro do nosso release, das nossas DFs, nossas explicativas, esse custo de despesa, a gente pode ver na parte de despesa, na parte da holding, na realidade, bastante controlado, um crescimento nominal de zero praticamente, que quer dizer realmente um decréscimo real na parte de despesas, e os custos provavelmente aumentam com a ABL parcialmente, mas um forte trabalho aí de eficiência na nossa utilização aí de recursos. Na outras receitas de despesas operacionais, acho que aqui vou voltar só rapidamente aqui para o quarto tri, acho que a gente teve todas as permutas, os VGVs anunciados no último tri, que faz com que a gente chegue, então, nos 23, 24 milhões no PRI, feche o ano com quase 46 milhões de outras receitas e despesas operacionais. É um decréscimo em relação ao ano passado, visto que a gente fez um pouco menos de permutas do que em 2013, mas ainda dentro do esperado do guidance, que faz com que o EBITDA, então, chegue aos 454 milhões de reais, um crescimento aí de 30% em comparação ao ano de 2013, um crescimento realmente bastante expressivo e com aumento de margem também interessante, de novo buscando essa eficiência aí na nossa base de custos. O EBITDA chegando em 366 milhões de reais, crescimento de 25%, despesas financeiras crescendo, como já era previsto, quer dizer, com a conclusão de todo o crescimento orgânico, nosso endividamento, vou mencionar, um pouco mais alto, endividamento líquido, faz com que essa linha versus 2013 cresça. E aí o lucro líquido, então, fechando em 230 milhões de reais, com crescimento de 25%, e por consequência o FFO, que é o resultado de tudo isso, chega de 318, com 33% de aumento em relação a 2013. Na página 18, olhando um pouco a evolução da nossa receita, no trimestre, então, chegando na receita bruta, um crescimento de quase 20%, chegando a 187 milhões de reais, crescimento de aluguel na faixa de 17%, nossa taxa de administração, estacionamento e outros crescendo acima de 20%, de maneira bastante saudável. E olhando a receita de aluguel um pouco mais detalhada, o aluguel mínimo crescendo quase os próprios 17%, o overage crescendo uma parcela menor, tanto que a gente vê isso no aumento dos living spreads na hora que a gente faz essa renovação do portfólio de lojistas, e locação temporária, como em outros anos, em outros semestres, crescendo aí dois dígitos, quase na casa dos 30% no trimestre. No ano, os números se repetem muito próximos, um crescimento aí de 27% no ano de receita bruta, e quebrando um pouco mais essa parte de aluguel, a gente olhando o aluguel mínimo crescendo aí quase 25%, o overage em 16%, e a locação temporária aí também bem acima aí nos dois dígitos, quase batendo 27%. Como eu falei, na página 20, a gente aqui tem o nosso perfil de nossa fotografia do balanço e o perfil de caixa, então a gente fechou o ano em termos de disponibilidade aí acima dos 600 milhões de reais, e uma dívida bruta de 2, chegando a um caixa líquido de 1,4 de dívida líquida, tá? Que dá uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 3,1, já inferior ao tri anterior, como a gente falou, na medida em que os shoppings novos vão maturando, vão buscando resultado, o nível de endividamento deve ir caindo progressivamente nos próximos 12, 18 meses, tá? Dentro desse plano de investimento que está anunciado aqui nessa apresentação. Olhando um pouco também o cronograma de amortização, bastante tranquilo. A gente teve, logo agora, no primeiro TRI, quer dizer, não é nosso assunto aqui hoje, mas já teve a primeira amortização da segunda debênture. Então, também com bastante tranquilidade aqui os pagamentos previstos aí nos próximos anos. E o perfil da dívida, aqui bastante focado em CDI, dado a nossa captação de debêntures, mas olhando o nosso custo total da dívida, em 97% CDI, um prazo médio bastante confortável aí de 4 anos. Aí na página 21, falar um pouco do NAV, então todo ano a gente atualiza nosso modelo de net value. Então, em 2014, a gente fechou o total dos shoppings em 12,5 bilhões de reais. Olhando a participação nossa desses shoppings, a gente fecha o NAV da companhia em 7,6 bilhões de reais, tá? Uma área total aí, uma área própria, que conversa com esse número de 484 mil metros quadrados de ABL, tá? Olhando e aí quebrando por ação, né, o NAV por ação chegando em R$ 39,00 por ação nessa métrica. Acho que olhando, mais interessante olhar o lado inferior desse slide direito, que mostra o que seria os múltiplos implícitos por esse cálculo de NAV, um cap rate implícito aí de 6,6, né? E o múltiplo gerou ROI aí de 15,2 vezes, mantendo mais ou menos o que era o 2013. Desconto, então, olhando no lado inferior esquerdo do slide, nosso market cap no final do ano em 4,3, que dá um EV de mais ou menos 5,7, e que, implicitamente, então, um desconto para o NAV de mais de 30% sobre o valor dos ativos. Enfim, com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação do final de 2014 e a gente fica disponível para qualquer pergunta. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Luiz Stachini, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, é a Nicole aqui, na verdade. Bom dia a todos. Minhas perguntas são mais referentes a vendas, né? Que eu acho que vão, assim, provavelmente a principal preocupação ao longo desse ano, visto um cenário macro mais complicado, né? Se vocês puderem comentar um pouco como está a cabeça de vocês para same-store sales, enfim, detalhar o que seria o base case, e de repente até comentar sobre o que seria um potencial bear case. E se vocês pudessem contextualizar isso com como as vendas estão performando nesse início de ano, seria ótimo. Minha outra pergunta, que também é com relação a vendas, né? A gente viu um crescimento de vendas expressivo de 15% ao ano. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe de qual teria sido o crescimento de vendas no stake da Iguatemi para a gente conseguir conciliar com a expansão de receita, que foi, enfim, ainda mais expressiva, né? De 30% ao ano, seria ótimo. Obrigada.
Oi, Nicole. Então, vamos falar de 2015 primeiro. Eu acho que a gente teve um começo de ano aí bastante surpreendente, bastante forte. Normalmente, janeiro e fevereiro são meses mais fracos. A gente viu, na realidade, um comportamento até acima do esperado no começo do ano. Eu comentei da inadimplência também, que veio bem baixa. Então, eu acho que a gente teve um começo, apesar de todo o ruído que está em volta da gente, um começo realmente bastante interessante, tá? No ano, eu acho que a gente tem uma expectativa de repetir um pouco o que é a performance de 2014, é um crescimento real aí de vendas, com certeza, na casa de 1, 2% real. Acho que, de novo, a gente repete 2015, receitas crescendo mais rápido do que vendas, mas isso ainda é reflexo aqui da dominância dos shoppers, posicionamento que a gente tem, etc., e um pouco ainda o catching up que a gente tem de uma década aí de crescimento muito forte de vendas, tá certo? Na quebra aqui das vendas, eu acho que também a gente continua com um perfil muito parecido com o que a gente teve no ano de 2014 e também de 2013. Assim, por enquanto, a gente continua vendo alguns setores indo de maneira mais forte. A gente tem alimentação, entretenimento indo muito bem, a gente vê joalherias indo ainda muito bem, a gente tem setor de moda um pouco mais arrefecido, mas aí realmente depende um pouco dos players, tem certos players que realmente se destacam, e de modo geral, âncoras indo um pouco mais fracas do que o setor de satélites em geral, tá?
Tina, só pegando carona um pouco pela experiência, quer dizer, essa anos de modificação da situação da economia, em especial você vê a questão do câmbio indo para 3,5, 3,60, quando você pega o dólar turismo, eu acho que a experiência mostra que existe uma permanência maior do consumidor no país, existe uma diminuição do número de viagem e tal, quer dizer, o replanejamento dos gastos, então, produtos como a gente vende, o ramo mole e tal, não sei o que lá, eles acabam podendo ter, como a gente já viu no passado, até um certo ganho, né? A gente tem lido nos jornais já nos últimos tempos a comparação já de produtos feito em dólar no Brasil versus, quer dizer, tornando a moda no Brasil, que sofreu nos últimos anos com a competição já muito mais, preço mais competitivo, capaz de atender esse mercado. Então, eu acho que vai ser um ano, assim, de novidade. A experiência mostra que pode ser positivo, se esse efeito, principalmente assim, no segmento que a gente mais trabalha, gerar essa permanência e esse gasto no país. E o que a Cristina realçou é que realmente a gente teve um começo de ano, janeiro e fevereiro bons, com movimentos importantes e vendas dentro do esperado, até um pouquinho melhor, com focado até de planta. Naturalmente, no início do ano, pelo aluguel em dobro, você tem a questão um pouco maior de despesa que não houve esse ano, por exemplo. Então, tudo isso eu acho que mostrou uma perspectiva ainda indefinida, mas positiva até agora. Então, eu acho que o cenário, um pouco mais de tempo, vai mostrar se esse efeito histórico se reproduz também nesse período para frente.
Acho que no follow-up da sua pergunta, no caso das vendas aqui, olhando sobre a performance dos shops, acho que eles vêm vindo de forma constante, principalmente mais maduros. Acho que a maturação natural esperada dos shoppings mais recentes também, vindo numa toada interessante. A gente vê números expressivos, até em alguns casos surpreendentes, de vendas, vindo também de alguns lojistas desses shoppings mais novos, que mostra que a coisa realmente vai no caminho natural de maturar de uma forma consistente ao longo dos anos, e a gente continua esperando isso também para o ano de 2015, conforme a gente sempre falou.
Tá ótimo, pessoal. Obrigada, Carlos. Obrigada, Cris.
Obrigado.
O senhor Henrico Frota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira é mais com relação mesmo a esse guidance de margem EBITDA para 2015. Assim, eu também queria entender quanto tem de permuta esperada para 2015. Assim, se deve ser um volume aí mais ou menos parecido com o que foi 2014, só para a gente tentar entender qual que seria a margem EBITDA sem a permuta, né? E também na cabeça de vocês, assim, olhando essa expansão de EBITDA, tirando permuta, tirando revenda de pontos, assim, se a gente deve ver alguma expansão de margem para 2015 quando comparado com 2014. E aí, a segunda pergunta, acho que mais na parte do land bank, bem interessante vocês começaram a dar mais detalhe nesse land bank aí por ativo. Eu também queria entender quais das expansões, assim, dos shoppings teriam mais prioridade no curto prazo, para tentar talvez entender mais ou menos qual seria o timing também de desenvolvimento desse land bank. A gente sabe que tem muita coisa, né, 1 milhão de metros quadrados, se vocês incluírem a área privativa, mas só para ter talvez quais seriam os projetos mais prioritários e qual seria o timing de desenvolvimento desses projetos. Obrigado.
Oi, Henrique, eu vou falar da primeira pergunta, o Carlos responde a segunda aqui, tá? Então, acho que em termos de permuta, acho que a resposta rápida é que a gente deve ter uma permuta esse ano. A gente tem alguns projetos para fazer VGV, mas a verdade é que eles vão ser mais baixos do que, de maneira absoluta, do que eles têm sido nos últimos anos. Então, a gente tinha aquele guidance de ser sempre entre 20 e 30 milhões. Eu acho que esse ano ele vem abaixo dos 20 milhões. Então, de fato, o aumento aí da margem, ela vem realmente de eficiência, tá? A gente está buscando um outro ano aí de não vou nem dizer assim, de redução de custo, mas pelo menos de manutenção da base, apesar de a gente estar crescendo a companhia ainda, em termos de receita, a gente manter o cost base bastante dentro dos níveis que a gente está operando agora, até de forma nominal. A gente começou um exercício, assim, não é que isso aí é todo o ganho, mas tem efeito até maior no condomínio do que na própria empreendedor, mas a gente começou um trabalho grande de orçamento matricial, que dá um efeito interessante para a gente, uma maneira de trabalhar dentro da companhia de uma forma mais clara sobre alguns gastos que são expressivos, E até os que são menos expressivos, eu acho que servem também para acertar uma cultura aí de atenção a gastos, coisas que são, que às vezes quando são pequenas em si só, mas quando você soma dão volumes grandes, como viagens, como algumas coisas de TI, tipo impressões e telefones, essas coisas assim que é mais cultural até do que fazer um grande efeito aqui da nossa margem, mas aí também mexe com linhas grandes de condomínio, como energia, manutenção, segurança, limpeza, etc., onde a gente começa a ter um, não que a gente não tiver, sempre tem, mas sempre tem oportunidade, né? Sempre tem. Na hora que você começa a fazer um escrutínio maior. Então, assim, a gente está realmente olhando todas as oportunidades que temos na companhia, segurando ao máximo. Acho que também o crescimento orgânico menor, como a gente já falou, menos construção e tal, também tem menos pré-operacional, que é um número que sempre foi grande na nossa, né, porque a gente teve várias inaugurações nos últimos anos. Esse ano a gente está falando de abrir expansões, então tem um pré-operacional realmente bem mais reduzido. Quer dizer, a equipe que roda o Campinas está lá, entendeu? Tem algumas coisas que são vamos dizer, variáveis na equipe, mas não precisa ter um novo gerente geral, porque você já tem, não precisa ter um novo chefe de manutenção, porque você já tem. Então, tudo isso entra na eficiência de estar crescendo o portfólio com expansões também, tá?
Nico, falando um pouco sobre o Land Bank, depende, né? Quer dizer, não dá para te definir uma prioridade. O que dá para falar em tese é que, obviamente, empreendimentos que não sofreram nenhum tipo de novidade nos últimos anos podem ter prioridade aí, porque vem crescendo, porque já estão 100% ocupados, porque vem tem seus aluguéis melhorando e tal, e que, enfim, e tem demanda sendo gerada para coisas, são os que vão primeiro na fila. Então, eu acho que a gente tem bastante oportunidade de empreendimentos. Claro, a gente tem muitos shoppings novos, shoppings que acabaram de abrir, tem menos de 3 anos de atividade, esses ainda não estão na lista, mas aqueles que passam dos 3 anos em diante começam a ter já estudos de ampliação, assim, como, então você pode botar nesse range aí, shoppings que já estão com mais de 3, 4 anos de atividade, começa a olhar e gerar oportunidade para terem expansões aqui nessa lista, né? E também a própria utilização dos uso mistos, que a gente viu que tem alguns empreendimentos também que servem desse misto, quer dizer, já sofreram ampliação, podem sofrer a verticalização de algumas dessas etapas, seja para renda, como é o caso de Porto Alegre agora, que tem ainda um potencial bastante grande de mais 2 ou 3 torres que podem ser feitas lá no próprio terreno. Então, tudo isso é um misto que a gente vai olhando e vai criando aí um mapa de trabalho nos próximos anos.
Tá certo. E só mais uma pergunta rapidinha aqui, olhando o Land Bank, né? Vocês colocaram o Jundiaí aqui no Land Bank e o Jundiaí acabou saindo do pipeline de Greenfields, né? Isso daí tem algum motivo específico? Foi isso mesmo em linha com a estratégia de vocês de talvez não priorizar Greenfields no curto prazo e deixar esse projeto de Jundiaí mais pro longo prazo e manter ele no Land Bank por hora, assim, queria entender um pouco o racional por trás disso.
Exato,
mas
acho que você pegou no ponto. Eu acho que, como a gente falou, e dentro da situação, a gente não pode trabalhar fora do contexto em que vive, o contexto econômico, hoje é um contexto mais desafiador. A gente está privilegiando, obviamente, coisas que são menos arriscadas nesse momento, nos próximos anos. A Cristina falou da alavancagem, oportunidade de expansão, compra de participações, como a gente fez. E os projetos, enfim, que são o terreno de hoje já é belíssimo, temos um terreno ali enorme, né, Anguera, ele permite várias atividades. Agora, o timing não é adequado. A gente botou no Land Bank esperando o melhor timing, a melhor oportunidade para desenvolver e voltar com alguma ideia no tempo certo.
Tá certo, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cristina.
Obrigado a você.
O senhor Bruno Mendonça, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. A minha pergunta é também sobre o Land Bank, bem legal vocês estarem abrindo isso. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que é uma concentração bem relevante em Campinas, da área. Então, se vocês pudessem falar um pouco mais aí sobre a região, o tipo de projeto que tem em mente, quem sabe cronograma, mas até mais importante do que isso, eu queria ter uma ideia, ver se vocês passam uma ideia melhor de para esses projetos baseados em permuta, Como que é o processo de decisão para seguir com o projeto? Né? Assim, qual que é o racional de precificação e como que vocês medem o retorno disso? Né? Lógico, o objetivo final aqui é tentar chegar numa estimativa de valor para esse land bank, que Campinas acaba sendo bem relevante, sendo que é uma permuta. É isso, obrigado.
Bom dia, é o Carlos. Falando um pouco do projeto de Campinas, depois acho que a Cris pode reforçar a questão das perguntas. O projeto de Campinas é um terreno que a gente tem ali em parceria com a Fundação FEAC, que é parceira do shopping. A gente tinha o direito de desenvolvimento desse terreno junto com eles. É um terreno bastante grande, 1 milhão de metros quadrados em torno do shopping. A gente, o terreno, por ser numa área extremamente nobre da cidade, que ficou em torno do shopping, ele demorou para, e teve uma grande demora para preservação em vários setores do estado. Toda hoje a preocupação de rimas, e a rimas, enfim, todas as licenças necessárias. Ele está chegando ao fim aí já na aprovação no projeto de Campinas. É um projeto de desenvolvimento urbano bastante grande. Ele tem diversos usos, são vários lotes, no total de área útil de quase 500 mil, 450 mil, que permite, enfim, a gente fez uma conta de vários usos, e a Iguatemi pretende, junto com a Fundação FEAC, fazer um misto entre incorporação e permuta. Então, essa é a expectativa que a gente desenhou ali de área útil para o projeto. Então, o projeto vai ser desenvolvido ao longo de 10, 20 anos, é bastante ambicioso. Em breve a gente vai estar anunciando esse projeto para a cidade de Campinas, e obviamente que parte são coisas que vão ser desenvolvidas, como a gente tem feito com parceiros, e parte a gente vai incorporar direto, porque tem bastante oportunidade. Então, eu acho que a gente vai dando maiores detalhes aí ao longo do tempo sobre esse projeto, que realmente é para nós um projeto de referência.
Bruno, falando um pouco aí da lógica das permutas, etc., eu acho assim, o que a gente faz para cada um dos projetos é entender qual é a vocação do imobiliário, do uso misto que a gente fala, que compõe melhor na demanda que existe dentro da cidade. Aí dentro disso, na parte do comercial, vamos dizer assim, é o que a gente guardaria para renda, obviamente, né? Assim, dependendo da condição. Hotel e residencial, a tendência é achar um parceiro, realmente só permutar, não ficar com nada dentro da companhia. E aí, na parte do comercial, depende um pouco das características da torre. Então, tipicamente, quando a gente olha potencial de pelágios maiores, onde você tem realmente uma torre mais corporativa, grandes empresas e tal, faz sentido a gente ficar para renda. Quando a gente fala de torres que também são comerciais, a gente está falando mais por sinal liberal, salas menores e tal, aí normalmente a gente tende a fazer uma permuta. Então, vou dar um exemplo. A torre que é o Prade Belas Prime Office, por exemplo, foi a primeira que a gente fez nesse lote assim, de conversão de uso misto, tem 300 salinhas. Tem quase o mesmo número de lojista que tem salinha dentro. É quase um novo business. Imagina fazer aluguel dessas 300 salinhas, né? É realmente um outro business para a gente. Diferente de você ter, como as torres do Marketplace, por exemplo, que você tem um inquilino com vários andares, etc. Então, depende um pouco da utilização. Mas aí é difícil dizer para você hoje qual é a vocação de cada um dos empreendimentos, que também depende um pouco do timing de quando a gente fizer cada uma dos desenvolvimentos, tá?
Tá. Então, obrigado.
Obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre custo de ocupação. Eu acho que até a Cris abordou isso, a redução de custo, e vocês também falaram da resiliência das vendas aí nas duas primeiras perguntas. Então, olhando esse cenário, a gente olha o custo de ocupação da companhia bem baixo, principalmente considerando que é uma empresa de alto padrão, que tem baixa dependência de lojas âncoras, né? E isso somado a custo de condomínio, enfim, a gente vê, na teoria, um espaço para que esse custo de ocupação fosse mais alto e vocês conseguissem puxar bastante em aluguéis, principalmente com esse crescimento de vendas. Enfim, se vocês puderem comentar um pouco, acho que seria interessante comentar dois pontos, né? Um, se existe uma discrepância muito grande entre o custo de ocupação dos ativos ou não, isso está relativamente ajustado. E dois, realmente se vocês enxergam uma oportunidade para aumentar esse custo de ocupação sem pressionar muito o lojista. E a segunda pergunta é, a gente viu que vocês compraram um pedacinho pequeno, né, do Iguatemi São Paulo, 25 bips, e realmente já tem essa objetivo de aumentar a participação nos shoppings existentes, mas legal ouvir de vocês como é que está isso, a resiliência também do portfólio acaba dificultando chegar num preço que vocês estão dispostos a pagar, enfim, se vocês puderem comentar um pouco como é que está a expectativa de vocês para novas aquisições de participações nos shoppings existentes.
Bem, Luiz, vou falar aqui um pouco do custo de ocupação. Eu acho que o custo de ocupação, na verdade, é bastante uniforme entre os shoppings. Obviamente, os shoppings mais novos têm um custo de ocupação médio mais alto, porque ele ainda está na curva de maturação. Então, quando você faz a divisão sobre a venda, como a venda não está completamente madura, dá um percentual um pouco mais alto. Mas a tendência é ficar nessa casa aí dos 11, talvez 12, às vezes, dependendo de quão maduro está todo o portfólio, volta até um pouco para 10 pontos alguma coisa, mas não é ficar muito além disso, tá? Porque a verdade é que a gente tem, os condomínios, eles têm o tamanho certo para atender o público de cada uma das regiões, então a gente monitora isso no laço, para ser uma coisa que também não vai ser incompatível com o que o lojista tem capacidade de vender.
Só pegando a oportunidade na resposta da Cris, eu acho que o que a gente tem que fazer, e sempre foi uma filosofia nossa, que é gerar produtividade para poder encaixar maior aumento de aluguel. Então, quer dizer, o que ela está falando é que a gente vai sempre ter como target por volta aí dos 11, 12 máximo de custo de ocupação, mas sempre não só abrindo espaço para aumentar aluguel, mas gerando essa produtividade, que significa ganhar eficiência nos nossos condomínios, reduzindo despesas que sejam possíveis. Então, o índice vai sempre tentar variar próximo desse estado de referência, para que a gente possa estar fazendo essa combinação, equilíbrio, sem pressionar o custo de ocupação do lojista, que eu acho que hoje, ainda mais no momento sensível como a gente está vivendo, ele é mais ainda verdadeiro. É claro que no momento de crescimento tudo é válido, todo mundo está feliz, contente, olhando menos para... Então, a gente tem essa preocupação de sim poder encaixar mais aluguel, aumentar coisa, mas tendo esse target de 11, 12 máximo, só fazendo essa movimentação de aluguel também quando a gente consegue ganhar produtividade do outro lado.
Só, assim, também falando um pouco mais desse negócio de custo de ocupação, o interessante sempre, e a meta da companhia sempre vai ser aumentar a produtividade reais metro quadrado de venda. Porque, como a gente fala aqui, a solução de todos os problemas é aumentar a venda, não é aumentar só o aluguel, porque aí você mata o cara do outro lado. Então, se isso é verdade, se a gente consegue... por isso que a gente tem essa... a gente mostra os indicadores, mesma área, mesma loja, porque se é verdade que a gente vem trocando consistentemente, lojistas que têm maior produtividade de venda por metro quadrado, etc., e todo mundo em volta, e a gente faz com que o shopping seja cada vez mais dominante, tragam lojistas que consigam realmente ter essa performance acima da média do mercado, então, e a gente consegue ter essa eficiência pelo outro lado, no condomínio, porque a gente começa a ganhar escala, olhar inovações e coisas... que parece que todas as áreas têm inovação possível de limpeza, de manutenção, de energia, etc., a gente consegue manter realmente tudo isso, mas no absoluto que sobra no bolso do lojista, obviamente é sempre maior do que ele consegue em outros lugares. Isso é que a gente esse é o objetivo, tá?
Sobre as compras de participação, quer dizer, isso vai ser uma coisa recorrente. A gente tem feito as compras de participações em empreendimentos, como a gente falou, a gente é uma das empresas que tem menor média de participação, assim, de um modo geral, das grandes companhias, então a gente tem bastante oportunidade aí, a gente quer, é o caso que você viu ano passado de Galeria, de JK, Quer dizer, isso vai continuar acontecendo, a Iguatemi tem essas oportunidades, é uma empresa que tem uma oportunidade de uma compra de menor risco, continuar crescendo aí através dessas aquisições e aumentando a sua receita, a sua renda. O Iguatemi São Paulo não é diferente, ele tem um formato distinto, ele é um formato de cotas, então permite a gente ter pequenas compras e tal, com preços bastante, bastante interessantes ao longo do tempo. Isso é uma quase que uma constante, você vai ver isso se repetir N vezes aí ao longo do tempo, e obviamente como é um shopping ímpar, interessa demais a gente continuar avançando aí na coisa pelo preço, obviamente, certo.
Tá certo, obrigado.
Obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Uma pergunta rápida. Uma das estratégias que vocês falam aí, dado o cenário mais difícil, seria a desalavancagem. Eu queria saber se vocês estão pensando aí em venda de ativos, como é que funciona um pouco essa desalavancagem, uma parte natural até por menos capex, mas se passa por algum outro tipo de mudança aí na estrutura de capital de vocês.
Oi. Essa é tranquila. A gente não está pensando em venda de ativos, tá? A desalavancagem, ela vem naturalmente à medida em que a gente vai crescendo... Ah, desculpa, amor. Desalavancando com o crescimento do EBITDA da companhia com a maturação dos ativos que estão entrando, tá certo? Então, à medida que a gente tem esse crescimento e também a gente tem menos CAPEX, porque obviamente a gente teve uma concentração nos últimos 18, 24 meses intenso de obra, a gente vai desalavancar e chegar aí, se nada mais acontecer, se acontecer só isso que está no papel aqui, sem contar nenhuma aquisição, como o Carlos estava falando, a gente chegaria abaixo de duas vezes até o final do ano.
Perfeito, obrigado, Cris.
O senhor Guilherme Cattarelli, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu tenho duas perguntas também. A primeira é sobre o guidance de receita líquida. Queria saber que cenário vocês estão considerando aí para atingir o lower end de 12%, se é uma curva de maturação mais lenta lá no Rio Preto, ou talvez um nível menor de aluguel para as expansões de Campinas e de Porto Alegre, que o número me pareceu um pouco mais baixo do que eu esperava. E a segunda, inclusive, se vocês estão negociando descontos em aluguéis nessas expansões, dado que elas são relativamente altas, aí, considerando o cenário econômico. E se já puder fazer um follow-up de como que está agora o Campinas, eu vi que estava 90% em dezembro, e o shopping agora inaugura em abril, queria saber qual é o status mais atualizado. Obrigado.
Oi. Então, na realidade, assim, o range 12 a 15, ele independe dos shoppings, tá? Ele é um pouco reflexo do que a gente espera de economia em geral e do apetite para o consumo em geral, tá? Cada um tem a sua projeção, obviamente, no fundo, ele é um pouco spread out aí de todos os shoppings que a gente tem. Na parte de descontos, essa pressão é inevitável, ela existe até em épocas de bonança, tá certo? Faz parte do jogo, todo mundo bater na porta e pedir desconto. Não é diferente e talvez até um pouco mais intenso agora numa época como essa, mas a verdade é que a gente tem o número de venda de cada lojista individual, a gente consegue calcular o custo de ocupação individual de cada lojista e a gente sabe quem precisa de fato e quem não precisa, tá certo? Então, é um momento um pouco mais crítico, mas nada diferente do que a gente já viu no passado, e eu acho que até pelo posicionamento de ter shoppings dominantes e um portfólio bastante homogêneo, a gente está até mais insulado desse efeito do que se esperaria num momento como esse, tá? E a sua última pergunta foi?
Como que está o Campinas? Estava 90% no quarto.
Isso. Não, eu acho que Campinas, na realidade, a gente falou 90%, a gente falou que, que a gente está lá com os nossos, a gente mostrou alguma das marcas, né, aqui de destaque. Eu diria que a gente está bem tranquilo aí para a abertura de abril. O shopping já é dominante na região, né? Então,
Guilherme, a gente está bem tranquilo. A gente tem feito, principalmente shoppings que expansão, e nesse caso, uma expansão bastante grande, um shopping que já é muito grande. A gente tem adotado aquela política de limitar, talvez no total, até a área alocada. A gente sabe que a gente tem oportunidade de marcas que estão chegando na sequência, então a gente quer sempre ter aquela reserva técnica, uma área dedicada a colocar o melhor lojista. Para a gente é importante, a Guatemi tem essa estratégia de ter as melhores marcas diferentes, então a gente está menos preocupado só em locar tudo de uma vez só, mas ter certeza de que a gente vai colocar o melhor no melhor ponto, e isso às vezes demora. Eu posso te dar um exemplo das marcas de restaurantes que estão chegando recentemente no Brasil, que querem estar presente lá, mas não chegam na mesma data da abertura, 30 de abril, porque estão sendo colocadas agora no país. Enfim, nesse sentido. Mas fora isso, 90% já contam com marcas incríveis, como é o caso de Sephora, Zara Home, Gap, Michael Kors, a ampliação da loja de Expresso, enfim, todas as grandes marcas líderes que já sabem que o ponto certo para estar em Campinas era em Guatemi, e que estão, obviamente, com certeza, beneficiar
dessa
ampliação e reformulação também das áreas de lazer e restaurante que mudou.
Vale lembrar que várias dessas marcas são inéditas na região, certo? Então, acho que, de novo, reforçando a qualidade do mix e o nosso compromisso de levar realmente marcas novas, diferenciadas, para cada um dos shoppings que a gente trabalha.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado, César.
O senhor Eduardo Silveira, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Se vocês permitirem, três perguntas, é rápido. A primeira, em relação à dívida, a gente vê aqui alguns vencimentos aí de debêntures 2015, se vocês puderem falar aí como que está a rolagem dessa dívida aí mais de curto prazo. A segunda pergunta, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, né, nas outras receitas operacionais, o top line, que foi bastante forte em 2014, 74 milhões, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe aí desse crescimento. Imagino que isso tenha a ver com renegociação de pontos de venda. E a terceira, se vocês puderem dar um pouco de update no shopping lá de Ribeirão, né, que teve um desempenho aí mais difícil nesse ano. É claro que muito depende da economia. Se vocês puderem dar uma falar das iniciativas aí que vocês têm para esse ano para melhorar a performance do shopping Ribeirão. Obrigado.
Oi, Eduardo. Então, na parte das dívidas, realmente a gente teve agora, assim, da parcela grande que a gente liquidou agora no começo do ano, foi a primeira, eu falei, a primeira amortização aí da segunda debênture. A gente tem ainda mais 165 milhões que amortizaria em fevereiro do ano que vem. Pensando um pouco aqui no que a gente, na manutenção aí de um caixa na companhia, a gente está olhando a perspectiva de usar outras linhas de TR e de CRI, que são mais longas e mais baratas, tá certo? E condizentes aí com o time da companhia de assim, entender, né, esticar um pouco essa dívida, e realmente acho que tem a oportunidade de manter um custo bastante atrativo se a gente fizer esse aumento longo, o prazo médio, e eu acho que a gente tem chance ainda de baratear um pouco mais ainda a dívida, que já está num preço bastante atrativo a 97% CDI, certo? Na parte de revendas, acho que assim, que entra em outros receitas operacionais, eu acho que a gente tem, e Copartes, tem duas coisas. Um, só para relembrar aqui, que as Copartes dos novos empreendimentos, elas são amortizadas em 5 anos, né? Então, o Brasília, que está fazendo aniversário, por exemplo, acaba a amortização da Copartes que a gente recebeu em Brasília, tá? E isso aí vai acontecer ao longo dos anos, na medida que a gente for chegando nesse prazo para cada um dos shoppings de amortização. A outra parte é o que a gente chama de revenda. Uma coisa é a Copartes, a amortização da Copartes, outra coisa que a gente chama de revenda, tá? Na revenda de pontos, aí é muito ad hoc, depende muito do que entra no estoque para vender. Então, se a gente tem lojistas que porventura são despejados, que saem do shopping, ou pontos que são nossos, que a gente fez contratos de 4 anos, que isso volta para a gente para vender o ponto, aí depende um pouco do momento e do estoque que a gente tem, tá certo? É, por isso que a gente tem, é um exercício que a gente faz anualmente, não dá para dar um super guidance de longo prazo em cima de revenda de ponto, porque depende do que está acontecendo. Mas tem, o que eu posso dizer é assim, todo ano tem. Todo ano tem revenda de ponto. Então, não dá para dizer quanto vai ser em cada tri, mas todo ano a gente tem um volume. Quanto vai ser, depende, tá?
Cristina, até o follow-up nessa questão das outras receitas, daria para dar um sentido aí, 2015, você acha que continua crescendo essa linha? E em 2014, daria para dar um breakdown aí, quanto foi de coparticipação, quanto foi de revenda?
Não, na verdade, assim, as revendas, a coparte e revenda, você pode fazer inclusive pelo próprio das DFPs, porque você tem dentro do passivo as copartes que tem que ser amortizadas ainda para a gente receita. Então você consegue por ali fazer todo esse cálculo. Se quiser, depois a gente bate fora como você pode fazer essa conta, tá? O que eu posso dizer dentro dessa linha total, que eu já tinha falado no call, que é a linha de VGV especificamente, que entra também nesse bolão, ela vai ser mais baixa do que ela vem sendo nos últimos anos, tá? A gente tem um volume razoável, mas ela está abaixo do 20 a 30 milhões que a gente tem feito aí nos últimos 3, 4 anos, tá?
Tá ótimo. Se você puder só comentar sobre o Ribeirão, né, que teve foi recém-inaugurado e que teve um desempenho de NOI um pouco mais fraco, qual que é a iniciativa aí da companhia para 2015? Obrigado.
Obrigado, Eduardo. Falando um pouco de Ribeirão, na verdade, acho muito boa e oportuna essa pergunta, porque acho que na minha vida profissional, uma das grandes felicidades foi ver o desempenho de Ribeirão nesse meio, segundo semestre de 2014 para cá, quando o shopping teve um crescimento da ordem de 60%, 70%. Mesmo para mim, que estou bastante tempo já na atividade, que são mais de 15 anos no setor, é surpreendente ver assim como o shopping acabou sendo adotado ali pela comunidade, pela região. Eu acho que tem vários motivos, né? Acho que desde o desenho, para quem conhece lá, foi feito na área de alimentação, a facilidade de circulação, o conjunto de lojas únicas que tem lá, como Cobases, Âncoras, mais todo o conjunto de lojas satélites. Acho que tudo isso acabou e leva um tempo, a gente sabe, a gente já viu isso, já falou aqui em outros vídeos sobre Brasília no começo, sobre Alphaville, sobre outros que vão. Então acho que é uma alegria ver que o desenho lá e todo o conteúdo acabou funcionando. Acho mesmo, é surpreendente para mim ver crescimento dessa ordem, não só de fluxo, nós estamos fazendo 7 a 8 mil picos no final de semana, o que é muito fluxo de shopping hoje consolidado já de muitos anos. E é uma venda crescente também dessa mesma magnitude, 60%, 70%, em alguns casos até mais. Claro, tem uma base um pouco mais baixa, o desempenho no início, mas esse é um salto dessa magnitude, assim, eu me lembro poucas vezes de ver, eu vejo saltos menores, contínuos, e foi assim em Brasília, e coisa, esse salto Ribeirão deu, foi uma enorme e grata surpresa, o que mostra que a gente estava correto em imaginar que a cidade cabia um outro empreendimento de médio e grande porte, em detrimento de shoppings menores, que esses sim, a gente percebe que estão sofrendo bastante, shoppings que já existiam lá, que são menores e que não atingiam mais o público e que estão realmente, talvez, perdendo a colocação, em detrimento do Iguatemi, que vem crescendo e certamente aí vai disputar a liderança da região ao longo do tempo e se consolidar também como um polo importante de centralidade lá com os Unidos, que o shopping tem, e com todo o desenvolvimento da região ali do entorno, que é um grande projeto imobiliário. Então, eu acho que a gente está bastante já feliz com o resultado de 14, e aí trabalhando fortemente como fez em 14, para que o shopping continue a se desenvolver e tenha crescimentos expressivos ainda esse ano, com muita atividade de marketing, como a gente fazendo, já que os nossos shoppings são homogêneos e permitem que a gente rode bastante projetos comuns entre todos eles, o que ajuda acho que acelerar esse desempenho que eu mencionei.
Ok, muito obrigado, bom dia.
Obrigado a você.
O senhor Daniel Gasparretti, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Pergunta rápida aqui. Vocês estão comentando bastante a respeito da aquisição de participação. Só queria entender com vocês um pouco, porque a gente tem visto que as transações do mercado privado, elas têm acontecido em múltiplos um pouco mais altos do que a gente tem visto no mercado público. Quer dizer, tendo isso em mente, queria que saiba com vocês, eu entendo a estratégia de comprar stake em shoppings que vocês já têm, mas queria saber como é que vocês olham comprar stake na própria Iguatemi, quer dizer, como é que vocês olham um buyback, uma estratégia como essa. Obrigado.
Oi, Daniel. É o seguinte, então, só para falar um pouco da estratégia ali de compra de participação nos ativos, eu acho que a gente sempre falou que a gente é comprador ao preço que a gente acha correto, né? E a gente tem muita chance realmente de comprar a preços interessantes nossas participações, porque a gente tem um conjunto de sócios que, por motivos diferentes, querem vender. Tá certo? A gente está vendo um apetite maior para isso. E também ninguém com stakes muito grandes, relevantes, nos shoppings que a gente já controla. Então, isso faz com que o preço realmente seja um preço mais atrativo. Tá? Em termos de comprar ações da companhia, apesar do desconto gigante, vamos dizer assim, do NAV para o preço da ação, a gente tem, só assim, para início de conversa, a gente sempre teve a questão da liquidez, que é uma coisa que a gente vem trabalhando para aumentar. Cada vez que a gente faz buyback, a gente machuca a liquidez da companhia, tá certo? Que os nossos esforços de chegar num ADTV aí de 15 milhões vem sendo, sabe? A gente saiu, vamos lembrar que a gente saiu lá atrás de um ADTV de 1 milhão, 2 milhões. Então, para chegar no 15 foi uma longa jornada. Tá? Mas que eu acho que ainda tem um caminho a percorrer, justamente vis-à-vis outros nomes no setor, tá certo? Então, assim, fora isso, acho que a gente tem oportunidades de retorno de longo prazo e posicionamentos estratégicos com esse mesmo caixa dentro da companhia relevante. Se a gente não tivesse mais nada para fazer com o dinheiro dentro da companhia, a gente podia pensar nisso, mas eu acho que como a gente tem oportunidade de usar esse caixa com um retorno muito interessante, aí eu acho que a gente tem essa prioridade estratégica primeiro. Tá?
Tá legal. Obrigado, Cristina. É mais porque, como você bem mencionou, tem um desconto muito grande em relação ao NV, então estava chamando a nossa atenção essa discrepância, eu queria saber o que vocês pensavam. Mas obrigado.
Obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos à palavra ao senhor Carlos Gerissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Acho que foi, como eu falei, um quarto tri, um fechamento de ano bastante importante para a companhia, com essa entrega do gás de longo prazo. Aí a gente está muito contente, certo, de que Iguatemi vai iniciar um novo ciclo também com bastante oportunidade, como a Cristina falou, a utilização de recursos aí e oportunidades não nos faltam. E deixar aí o pessoal de Investor Relations aberto aí para perguntas mais detalhadas, caso vocês tenham. Fiquem à vontade em fazer. Muito obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.